UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo o programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa. Ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio. Eu sou Elias Santos.
Eu sou Yolanda Assunção. Hora de entrevista.
Isso
aqui no Conexões. E na última semana, diversas notícias falaram sobre a colocação do Brasil no ranking mundial do analfabetismo. Segundo dados do 11º Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos, apoiado pela Unesco, o Brasil é o 8º no mundo com maior déficit de ensino no beabá para adultos, considerando adultos jovens e adultos acima de 15 anos.
Sim.
Quem conversa com a gente para falar sobre alfabetização e essa questão é a professora da Faculdade de Educação da UFMG, professora Francisca Maciel. Bom dia, professora.
Bom dia.
Bom dia, professora. Aqui é o Elias Santos. Muito obrigado pela presença, viu, professora?
Eu que agradeço, Elias.
Professora, vamos começar aqui. Eu estava conversando com a Yolanda. Nos ajude, professora, a entender analfabetismo. Que conceito é esse? O que é analfabetismo, hein, professora?
Olha, para a gente falar de analfabetismo, nós temos que pensar o seguinte, que nós temos o termo analfabetismo para dizer das pessoas que não dominam as habilidades da leitura e da escrita. Portanto, nós temos o analfabetismo, entendendo, são aquelas pessoas que não dominam as habilidades básicas da leitura e escrita, os conhecimentos matemáticos.
E o que seria o analfabetismo funcional nesse quadro, professora?
Olha, esse é um outro conceito, né, um pouco mais recente, que a gente considera o analfabeto funcional, aquele que jovens, adultos, principalmente adultos que já passaram pela escola, mas que por falta de desenvolvimento e de uso dessas habilidades básicas iniciais, eles desaprendem. Porque aprender a ler e escrever, diferentemente de outras habilidades, né, de outros conhecimentos, é algo que demanda uma continuidade, quer dizer, os usos. E uma vez que não se faz esse uso, você desaprende.
Interessante. Ó, então, professor, nunca tinha pensado nisso, né?
A gente pensa que nem andar de bicicleta,
Você fala muito que andar de bicicleta, né? Você fala, não, voltou, né? Então, em termos de leitura e de escrita, tem que estar sempre lendo e escrevendo, professora.
Com certeza. Essa é uma habilidade que precisa ter uma certa rotina, a gente precisa aperfeiçoar. Então, não é aquele que, por exemplo, você aprende, quer dizer, lendo um manual e vai e simplesmente leu e acabou. Não, você tem que exercitar. E a cada vez, quer dizer, por isso que é importante essa continuidade, esses usos e funções que a leitura tem na vida da gente. Porque se a gente não faz esse uso, nós acabamos perdendo essa habilidade.
Professor, então o ideal é a gente não parar de estudar nunca. Não precisa ser aquele estudo formal, mas estar sempre lendo um livro, sempre discutindo um livro, escrevendo alguma coisa, é isso, professor?
Sim, porque nós vivemos numa sociedade que é grafocêntrica, nós vivemos cercada de escritas, né, o tempo todo, querendo ou não, nós estamos lendo. Desde a hora que nós levantamos, que nós olhamos o relógio, nós fazemos uma leitura da hora, né? Se recebemos uma correspondência, se estamos dentro do ônibus, em qualquer lugar, quer dizer, as nossas roupas, né, tudo isso nós estamos cercados de letras, de números, de escritas. Então, nós fazemos isso, às vezes, assim, de uma forma quase que automática, né? Então, por isso que assim, é importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente domine isso, que as pessoas sejam alfabetizadas, porque uma vez alfabetizadas e ela fazendo esse uso, é claro que nós vamos aprimorar cada vez mais.
Sim. Professora, agora falando dessa situação que o Brasil se encontra na questão do analfabetismo, por que essa situação é alguma coisa que remete a uma história da educação no Brasil? Por que que o Brasil está nessa posição de analfabetismo no mundo?
Olha, nós temos aqui desafios históricos no Brasil, né? Porque de uma certa forma isso vem sendo posto desde a Constituição de 1822, a educação como um direito para todos, mas, claro, nós temos problemas mais variados. Nós temos as questões geográficas, né, o Brasil, dimensões intercontinentais, né, a extinção. Nós temos problemas, graves problemas econômicos, nós temos graves problemas sociais, esses são problemas históricos, né? E claro que tudo isso se reflete na educação, juntamente com outros fatores, assim, a questão da formação do professor, o acesso, a qualidade do que é oferecido. Então, esses nós temos assim, vários desafios. É claro que, historicamente, nós podemos dizer que estamos avançando, mas esse avanço, né, nós não podemos ficar felizes com isso. Pelo contrário, eu acho que a cada dia o nosso compromisso enquanto educador, enquanto, né, um brasileiro consciente, é fazer com que esses índices, eles diminuam, mas eles diminuam de uma forma não só no quantitativo, mas muito mais do que isso, uma forma qualitativa. Tá certo?
Professora, a senhora se surpreendeu com essa 8ª colocação no Brasil no índice de analfabetismo adulto no mundo?
Olha, Elias, dizer que fiquei surpresa, não. Ainda,
né?
Que tá. A gente, né, o Brasil tem investido e a gente acredita, nós desenvolvemos trabalhos nessa área, mas nós sabemos das grandes dificuldades, né? E de como também, quer dizer assim, nós ainda estamos muito distantes de uma escola que realmente ofereça, né, algo que dialogue com os nossos jovens, com os nossos alunos. E vejo também com muita preocupação que, se nós não mudarmos um pouco, né, essa nossa escola, esse olhar, né, seja de conteúdos, de vários aspectos, nós iremos ainda produzir muitos analfabetos no futuro.
E, professor, você falou muito dessa questão da escola, e principalmente relacionada às crianças, mas a posição diz respeito à alfabetização do adulto. Qual que é a diferença nessa alfabetização de crianças e adultos?
Olha, quer dizer, nós temos pontos comuns entre o processo de aprendizagem de criança e de adulto, mas também muitas diferenças. Primeiro que, por exemplo, assim, a alfabetização de crianças hoje, né, com a obrigatoriedade das crianças de 4, 5 anos na escola, isso já facilita um pouco, quer dizer, esse contato da criança com manuseios, com materiais dentro da escola. E isso já facilita o processo dela, já vai ativando o processo cognitivo para essas habilidades da leitura e da escrita. Quando nós temos o adulto, a nossa experiência aí mesmo dentro da Faculdade de Educação na UFMG, como na coordenação do projeto de educação de jovens e adultos,
sim,
a gente tem isso muito claro. Em todos os nossos alunos que frequentam o projeto, eles já tiveram várias experiências mal sucedidas, né, na escola, isso durante, às vezes, o período regular. E isso, de uma certa forma, traz assim, muitos entraves, né? Quer dizer, assim, as pessoas se sentem assim, como fracassados, que uma vez que já passaram pela escola, não obtiveram sucesso, e isso é uma coisa que, de uma certa forma, nós precisamos trabalhar. A questão eles têm assim, uma baixa estima muito grande. E um outro aspecto que diferencia bastante do processo de aprendizagem de crianças e de adultos é a questão dos interesses. Quer dizer, não dá para você trabalhar com adulto tendo como referência os materiais ou aquilo que se faz com crianças. Quer dizer, são adultos, têm outras demandas, têm outros desejos, têm outros conhecimentos, né? E que precisa, então, de uma certa forma, a gente adequar a esse público específico que é adulto e não criança.
Então, aí a senhora já coloca uma questão que a gente estava pensando aqui, que é o papel do professor na educação de jovens e adultos. O perfil é diferente? O tipo de trabalho desse professor é diferente em quê, professor?
É muito diferente, porque, por exemplo, se a pessoa, primeiro, ela tem que ter essa formação, né, o que a gente defende, né, que também que esse profissional que vem atuar na educação de jovens e adultos, ele tem que ter, não que eu não tenha, com as crianças não tenham um compromisso social, mas a questão da escuta, sabe, o professor saber escutar, dar voz a esses adultos, se colocar, às vezes, no ponto de vista deles, conhecer um pouco mais a realidade que nós temos desses adultos, seja as questões de trabalho, a questão de saúde, né, de expectativas. Então, isso tudo, quer dizer, tem que ter conhecimento sociológico, conhecimento filosófico, sabe, mesmo psicológico, para lidar com esse público que diferencia muito das crianças. Nesse trabalho, né, quer dizer, é muito importante que os nossos professores que venham atuar na educação de jovens e adultos, principalmente na alfabetização, quer dizer, é impossível não conhecer, não estudar Paulo Freire. Tá? Quer dizer, Paulo Freire, para nós que atuamos na educação de jovens e adultos, quer dizer, ele nos ajuda a falar dessa conscientização, dessa dialogia que precisa e é super necessário nessa relação entre a alfabetização com os adultos.
Paulo Freire, então, está sempre atual, não é, professora?
Nossa, e como? Cada vez mais.
Clássico, então. Podemos dizer assim, né? É clássico obrigatório, né? Porque não adianta falar clássico e deixar no stand lá, né? Na biblioteca, né, professora?
Com certeza. É estudar e, de uma certa forma, quer dizer assim, colocar em prática aquilo como princípios. Eu acho que assim, eu defendo os princípios freirianos para, de uma forma geral, para qualquer educador. Mas se tratando de educação de jovens e adultos, é obrigatório.
10:45, a gente está no programa Conexões. Estamos conversando ao vivo com a professora da Faculdade de Educação da UFMG, Francisca Vassiel, discutindo um pouco sobre a situação do analfabetismo entre adultos no Brasil. E, professora, e sobre a disparidade de gênero? Segundo o relatório, nos índices de alfabetização ainda existe em muitos países uma alfabetização maior entre os homens do que entre as mulheres. Como é que é essa situação aqui no Brasil?
Olha, também aqui, quer dizer assim, isso fica muito claro, né? Essa questão do analfabetismo, ainda essa questão de gênero é muito forte, né? E claro que aqui no Brasil, em menor escala, se comparado com outros países, por exemplo, eu tenho uma experiência com países africanos, principalmente com São Tomé e Príncipe, né? Que o índice de analfabetismo entre as mulheres é enorme, né? Essa disparidade. Mas isso vem tanto lá como aqui, quer dizer, lá em, né, menor escala, mas aqui a gente vê uma mudança muito significativa, principalmente também acompanhando as turmas que nós temos aí no projeto de educação de jovens e adultos da UFMG. Né? E as nossas turmas, principalmente as turmas da tarde, a maioria é do público feminino. Né? E isso tem nos chamado muita atenção, de que elas, né, quando elas, a sua história, que a gente vai conversando e retomando, e elas mesmas fazem questão de dizer isso, de que nesse momento elas estão retomando o processo delas de reescolarização, porque agora elas têm um pouco mais de tempo, já criaram seus filhos, já educaram os filhos, agora estão com os netos e querem e sentem a importância e a necessidade de aprender a ler e escrever, certo?
Uhum.
E assim como também é muito interessante para nós, o incentivo que filhos, né, filhos têm dado aos pais nesse retorno ao processo de escolarização.
Eu me lembro de uma reunião que eu fui, professora, e que vários deram esse depoimento de que, olha, estou voltando porque meu filho,
preciso,
né, falou,
de ajuda, vai,
volta
na
a estudar,
escola,
vamos estudar, pai, vamos, muito, muito interessante. Professora, tem um outro dado nessa pesquisa, nesse relatório, que diz o seguinte, que os países, né, chamados BRICS, né, Brasil, Índia, China, eles estão entre os 10 com o maior número de analfabetos adultos. A senhora vê algum tipo de relação nisso aí, esse desenvolvimento econômico e não desenvolvimento educacional, professora? Como é que a senhora vê isso aí?
Olha, esses países, quer dizer, primeiro que eu acho que a gente tem que ver essa extensão, quer dizer, a extensão geográfica, mas também demográfica, né?
Ah,
então,
sim,
nós
perfeito.
Temos isso, é claro que um país possivelmente com um índice populacional menor, torna-se um pouco mais fácil, né, e questão geográfica também, para poder você enfrentar os desafios, seja na área da educação, da saúde, transporte, etc. e tal.
Tá,
né?
Bom. Uhum.
E o Brasil, né, está tá, como eu já mencionei, quer dizer, pela sua extensão, pela sua, não é só a extensão, nós não temos, às vezes, temos estados brasileiros que nós não temos estradas, né? Quer dizer, os rios são o meio de transporte, né? Quer dizer, você não pode ir por terra. Né? E tudo isso, quer dizer, é muito, acaba dificultando bastante, né, para as políticas públicas. Quer dizer, você pensar uma política de formação e que ela possa, de fato, atender o Brasil todo, é muito desafiante. Mas isso não tira um pouco a responsabilidade, seja dos nossos políticos, dos nossos governantes, de olhar e de promover ações que realmente façam diferença nesses estados, assim como a gente tem, né, o estado do Nordeste, vários estados do Nordeste, né, e mesmo lá na região Norte, mas se pensar bem, a região, o estado do Nordeste com maior índice de analfabetismo, né, e que às vezes assim, não tenha tanta essa extensão como a gente tem no Amazonas. Certo?
Sim.
Então,
a Índia e a China também são países extensos, isso, também, né?
Isso. Tá.
Uhum. Ok. Então, essa questão geográfica e demográfica também influencia na questão da educação.
Com certeza. Tá. Agora, é preciso, quer dizer, se a gente tem o Brasil aí nos últimos anos, ainda bem, né? Quer dizer, com um desenvolvimento econômico, né? Isso tem mostrado aí, quer dizer, mostrando um pouco a redução da pobreza, mas isso não nos anima. Se a gente não pensar numa escola que venha fazer a diferença, porque diminuir a pobreza, mas não quer dizer que a gente vá atrelar isso ao aumento de um consumismo.
Ok.
Certo? Uhum. Então, nós temos que pensar, quer dizer, o fato de as pessoas hoje terem condições de adquirir bens, de adquirir vários equipamentos, mas muito mais do que isso, é pensar que não é um consumismo, mas que a gente tenha uma criticidade para poder, na compra, nessa... E a escola vai fazer essa diferença.
Professora, a senhora coordena, finalizando já, porque o tempo é cruel aqui na rádio, a senhora coordena o grupo de estudos Alfabetização no Brasil e Estado do Conhecimento na Faculdade de Educação. Como é que é o trabalho desse grupo? Como que a academia pode interferir e aplicar seus conhecimentos na melhoria da educação?
Olha, nós temos aí na UFMG um programa de educação de jovens e adultos que abrange três projetos. O projeto Educação de Jovens e Adultos, primeiro segmento, que é o que eu coordeno. O que é o primeiro segmento? São turmas de alfabetização e consolidação da alfabetização. É o que hoje a gente poderia dizer que corresponderia do primeiro ao quinto ano do fundamental, certo? Nós temos um outro projeto, que é o projeto de educação de jovens e adultos, segundo segmento, que corresponderia ao segundo, sexto ao nono ano. E nós temos o ensino médio, que é o PENJA, que é a educação de jovens e adultos, ensino médio, que funciona no colégio técnico. E o que nós, esse projeto, né, esse programa da UFMG, que já tem mais de 25 anos, né, ele é um projeto de extensão, é aberto à comunidade externa, interna e externa. Nós funcionamos, por exemplo, o primeiro segmento, que a gente denomina de PROEF 1, nós funcionamos na Faculdade de Educação, nós temos turmas à tarde e à noite, certo? E dentro desse projeto, quem é que são os professores que atuam nessas turmas? São alunos das licenciaturas que concorrem ao edital, né, que tem uma bolsa pelo projeto lá pelo Senex, pela PROEX, e que atuam como professores. Então, nós temos aulas de segunda a quinta e às sextas-feiras nós temos as reuniões pedagógicas em que nós desenvolvemos, discutimos os planejamentos e o que é feito em sala de aula. Então, essa aproveito para dizer que nós estamos com inscrições abertas.
Ah, estão abertas inscrições?
Então,
vamos lá, professor. Como é que pessoas
podem?
Como é
que faz para inscrever?
Olha, eles podem procurar a secretaria, né, a secretaria do PROEF 1, que fica lá na Faculdade de Educação, na sala 530, no horário de 14 às 18 horas, pode fazer a sua inscrição, né? E para isso, quer dizer, nós atendemos principalmente adultos e idosos, certo?
Certo. Uhum.
E dentro desse, para se inscrever, basta levar uma certidão, quer dizer, a carteira de uma cópia da carteira de identidade, um comprovante de endereço, né? E fazer lá, preencher o cadastro lá conosco. Esses alunos, né, eles estão regularmente matriculados, né, integram a comunidade da UFMG, certo?
Isso.
E são cadastrados como alunos da escola básica do centro pedagógico.
Até quando, professora, essas inscrições?
Olha, nós estamos aqui, o que nós fazemos é o seguinte, nós abrimos as inscrições e montamos as turmas. Como eu disse, nós ainda temos vagas.
Então,
e nós queremos até, no máximo, até 20, em torno de 20 de fevereiro, a gente encerrar essas inscrições. E eu vou aproveitar e também dar o telefone. O telefone, a secretaria funciona na parte da tarde, tá? Como eu disse, de 14 às 18 horas. E o telefone lá é o 3409-6232.
Tá bom.
Tá certo.
Professora, muito obrigado pela participação aqui conosco. O espaço na rádio continua aberto, né? Nós vamos sempre, né, fizemos um contato com a Educação de Jovens e Adultos e estamos aguardando quando quiser retomar um projeto para que a gente possa trazer essa turma também para a UFMG Educativa. Tá bom, professora?
Eu que agradeço, Elisa e Yolanda. Foi um prazer conversar com vocês. Também me disponho a conversar para a gente discutir e falar um pouco dos nossos trabalhos, daquilo que nós acreditamos e que podemos fazer a diferença para a educação de jovens e adultos no nosso país, tá bom?
Tá bom. Grande abraço, professora. Obrigado.
Muito obrigada.
Bom dia.
Bom, essa foi a professora que conversou conosco ao vivo, inclusive deu notícia quente aqui, né, Yolanda?
Pois é, notícia...
A professora Francisca Maciel, da Faculdade de Educação do UFMG. Vamos lá.
Ela falou sobre a questão da alfabetização no Brasil. Segundo o relatório de monitoramento global da educação para todos, apoiado pela Unesco, o Brasil é o 8º país do mundo com maior índice de analfabetos adultos acima de 15 anos. Para conhecer mais sobre o CEALE, o Centro de Alfabetização Leitura e Escrita, da qual a professora participa, coordena um dos grupos, é só acessar www.ceale.fai.fmg.br.
Tá bom. E agora a questão da educação de jovens e adultos. A professora acabou de nos falar que as vagas ainda há vagas para jovens e adultos aqui na UFMG. Então, se você quer estudar aqui educação de jovens e adultos, lá no ensino médio, no ensino fundamental, então a inscrição pode ser feita na sala 530, sempre na parte da tarde, de 2 da tarde até às 6 horas da noite, no prédio da Faculdade de Educação. Então, você vai entrar, Avenida Antônio Carlos, 6627, Avenida Antônio Carlos, entrou, pergunte à sua esquerda, você vai ter o prédio da Faculdade de Educação, tá? Mas pergunte antes. Sala 530. Tem um telefone também, né, Yolanda?
Tem, o 3409-6232. E quem aparecer para fazer tem que levar uma cópia da identidade e o comprovante de endereço.
Isso mesmo, tá bom? Então, 3409-6232, a partir da tarde também, que é o horário que funciona a secretaria. Então, inscrições vagas até o dia 20 de fevereiro. Ok?
Ok.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.